Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel e o episódio de hoje foi, no mínimo, surpreendente, vamos dizer assim. O Samuel me pediu uma ajuda com o curso dele ontem, dia 13 de fevereiro. E aí a gente já ia estar lá no escritório e tudo, daí eu falei, vamos gravar um podcast. Ele falou, não, beleza, vamos gravar. Sobre o quê? Não sei também. Aí chegando lá a gente conversou, papo vai, papo vem, tipo, foi tocando o curso dele. E eu falei, cara, vamos conversar um pouco sobre a comunidade do Seeking, né? O Samuel tá me ajudando, né? Ele é meu parceiro nesse projeto. E a gente tinha que debater alguns assuntos. E eu falei, por que não gravar e já mostrar um pouquinho pra galera do que vai rolar, né? Então, esse episódio é exatamente isso. Mas, acho que vocês me conhecem, né? E não é um pitch de vendas, tá? Não é um pitch de vendas. Esse episódio... Por isso que eu falei surpreendente, porque saiu muita coisa boa daí, tá? Então, segura um pouquinho, você não vai se arrepender.
Episódios. Ó, o Carlão chegou aí também. Essa galera acompanhou do começo, né? Quando o Axel tava ali nos primeiros dias.
O Carlão também foi entrevistado logo lá no começo,
foi
né?
Foi um dos primeiros.
Então, por que eu comecei o Seeking Growth, né? Foi sua pergunta. Gente, eu caguei na gravação aqui, tá? Depois de 200 episódios, a pessoa erra aqui ainda. Cara, porque eu queria fornecer para os brasileiros algo que eu estava consumindo em inglês, né? Que algo que eu só me era fornecido em inglês. E nem todo brasileiro fala inglês, né? Muita gente, na real, não fala inglês.
E não tinha ninguém com podcast. Quer dizer, tinha poucos podcasts, mas nenhum nessa área.
Cara, no Brasil tinha pouco podcast, né? Na época. E eu não vou dizer que não tinha nenhum nessa área. Você lembra mais ou menos? O Carlão começou um logo depois, eu acho, né? Box de Sucesso, acho que era o nome. Tinha um box aqui de São Paulo também, CrossFit...
Não, mas não tinha algum que era então, nível
não tinha.
Global, Brasil,
não,
assim.
Não,
era
não
falando,
tinha.
Às vezes, do box, mais regional.
Não tinha ninguém que começou a abordar. Não, eu pensei, o que eu pensei, né? Falei, porra, eu não conheço ninguém e eu não tenho um nome, né? Então, pra eu crescer e pra isso aqui conseguir alcançar várias pessoas, que é realmente meu objetivo, tem que entrevistar pessoas conhecidas, né? Óbvio que no começo foi foda, né? Acho que eu fiquei 2 semanas pra... arrumar as primeiras entrevistas.
E você entrevistava coach, dono de box, especialistas de outras áreas, depois dono de marca.
Tudo. Já
evento.
Passou tudo. Aí passou empreendedor. Até agora, tipo, no final passou bastante gente, né? Tipo,
De áreas
diferentes. Tio Uli, eu entrevistei.
Você entrevistou o Tio Uli?
Entrevistei, Tio Uli.
Pô, Rafa Lange. Não, deve ser bem legal.
Irada. Irada.
É um cara foda da caixa.
Então. Teve uma galera diferente que eu entrevistei, né? Fiz algumas em inglês, me aventurei fazendo algumas em inglês. Mas o objetivo era esse, cara, levar um conteúdo pro brasileiro que gosta de CrossFit igual eu gostava e assistia em inglês, né?
Tá, mas
eu era
beleza.
Apaixonado
lá,
pelo
lá no começo Schreck. Eu também criei um podcast, vai. O Carlão criou, eu criei. Tinha outros também que criaram aí, se aventuraram. Mas ninguém tem 160 episódios, papai.
Cara, primeiro ano, eu falei, eu vou fazer um episódio por semana durante um ano de qualquer jeito. Já teve episódio que saía toda sexta-feira, né? O episódio do Seeking. Já teve episódio que foi gravado 4 horas da tarde, sexta-feira, com um brother, né? Acho que com o Léo foi assim já uma vez ou outra.
Pra sair no mesmo dia, você quer dizer?
Pra postar. Falei, não, tem que postar um episódio hoje.
Tá. Consistência,
beleza.
Acima de tudo.
Tudo bem, eu não tinha tanta bagagem, mas eu tinha coisas boas pra compartilhar já, né? E num bate-papo de amigos sobre treino e tal, sempre sai coisa boa. Então, já rolou, essas coisas já rolaram, já aconteceram. Mas, depois de um tempo, foi pegando tração, né? Foi pegando tração. Já teve gente que pediu pra participar, já teve gente que disse não.
Essa não vamos entrar nisso não, cara. Mas, ó, e 160 episódios, pô, são 3 anos dedicados. E eu lembro que teve uma época que você até teve patrocinador, né? Não teve? Você anunciava algumas coisas,
um
cupom de
desconto,
alguma
coisa assim. Primeiro, né? Teve um primeiro patrocinador lá, durou 2 meses só, né? Foi até um dinheiro relativamente bom, assim. Foi até o dinheiro que comprou esse Zoom aqui. Então, a primeira lição, reinvistam no negócio de vocês, né? Eu não ganhava um centavo com nada, era estagiário lá no Rio, duro, quebrado. Entrou um dinheiro, eu comprei um gravador de $400.
Nossa.
Ah, é. Me arrependi durante um ano. Me arrependi não, né? Mas repensei sobre a minha decisão durante um ano. Mas aqui, ó. Hoje em dia...
Tá aí.
Hoje em dia ele já rendeu muito mais do que esses $400, né? Então... Valeu a pena, no final das contas. Reinvistam no negócio de vocês. E, cara, como é que... Sei lá, foi continuando, né? E aí eu... A única... Eu não vou dizer que eu postei um episódio por semana até hoje, porque no final do ano passado eu dei uma relaxada, né?
Você tava gostando mais de fazer stories, né?
É. No final do ano passado eu dei uma relaxada, eu acho que ficou sem 2 episódios, no máximo. Mas eu já postei extra, se eu não me engano, esses 2 episódios.
Não, mas eu tô falando aqui de transformar isso num negócio.
É, então.
Aí você foi lá e não conseguiu o patrocinador, acho que foi um primeiro caminho, né?
Foi.
Tipo, acho que o melhor jeito de monetizar um podcast é ter uma audiência de um lado e ter um patrocinador do outro.
Até
natural.
Até porque foi um modelo que... É o modelo americano, né?
Uhum.
A grande maioria dos podcasts lá são assim. É. Só que aqui até hoje, tipo... Tudo bem, os caras grandes que entraram até tem os patrocinadores bons, né? Mas eles já eram muito grandes em outras redes sociais, depois eles migraram para podcast. Mas até hoje no Brasil não tem muita marca que olha pro podcast em si, né? Mesmo tendo, sei lá, teve mês que eu tive 15 mil downloads.
15 mil?
15 mil downloads. Pô, no mês.
Tem 1.000 filiados em média.
É.
1.000 filiados, 15 mil downloads.
Você pensa que é um conteúdo de uma hora no mínimo, né? Uma hora e pouco, é um conteúdo mais denso, algo que é mais difícil de consumir, não é uma curtida no Instagram.
É, não é um videozinho de YouTube, né? Não é. Entrando na banheira de Nutella, né?
Então é diferente.
E falando nisso, vai, quais foram as outras formas que você já pensou de criar fontes de financiar esse seu tesão de estudar, de buscar esses conhecimentos, ou até mesmo, pô, de entrevistar gente foda, porque eu acho que isso... Já é um... Cara, eu aprendi demais com seus podcasts.
Então, eu não... Cara...
Você tentou outras formas?
O podcast não...
Não colhou muito pra isso?
Eu não... Então, eu já... Teve uma época que teve o Catarse, né? Que era o... Uma ajuda de custo dos membros em troca da newsletter. Que é basicamente o que... Parte do que vai acontecer daqui pra frente de novo. Só que foi uma coisa muito informal, assim. E aí você contribui quanto você quiser...
Aquela coisa, né? Ah, você gosta desse conteúdo, você quer apoiar, tem lá uma chance da pessoa.
Dá lá uma contribuição. Mas não, foi uma coisa que nunca virou muito, né? Nunca virou muito, muito, não. Nunca, sei lá, nunca passou de 20 pessoas contribuindo, alguma coisa assim. E aí também eu parei, que eu cansei de fazer newsletter, não era uma coisa que tinha virado, eu falei, foda-se, parei. Vou largar isso aqui.
E você já pensou em fazer camiseta? Boné, eu tenho uma camiseta.
Tem,
você já
então,
fez camiseta.
Rolou, mas foi uma dor de cabeça.
E-commerce da Seeking Growth.
Então, pensei, mas foi uma puta dor de cabeça.
É, produto no site, é difícil.
No site não vendeu nada, daí eu tive que pegar tudo fisicamente, vender fisicamente, aí mó rolê, aí tipo, transferi dinheiro de volta pro cara que produziu. Aí eu larguei isso. Eu pretendo produzir ainda.
Mais marca organizado. Legal, acho que tinha que ter.
Eu pretendo produzir uma coisa mais. Pretendo fazer algo mais organizado, né? Não quero que fique tão bagunçado quanto foi. Mas aí agora eu tomei a decisão de realmente tentar fazer virar, né? Tentar tornar disso um negócio. E um negócio para eu poder me dedicar mais e entregar mais ainda do que eu entrego. Sei lá, eu acho que. Eu finalmente acho que eu tenho algo a somar, eu, Axel, né? Fora tudo que foi construído ao redor, todo o network que foi construído ao redor, que vai entrar com um peso muito grande na área de membros, né? Porque não é uma... Na comunidade do SIC. Não é algo que vai ser o principal, mas é algo que vai somar e... Eu acho que vai somar bastante.
Eu acho, assim, o resumo é você tá reunindo esses 3 anos de conexões e de aprendizados, do que deu certo, o que deu errado, numa parada só, né?
É isso. É exatamente isso. Então, sobre como é que vai ser, né? Como é que vai ser a comunidade do Seeking? Primeiro de tudo, acho que a gente tem que deixar claro que é literalmente isso, né? É uma comunidade. É uma comunidade e é para... Para as pessoas se ajudarem, né? Não é porque é uma comunidade do Seeking que o Axel que vai passar todo o conteúdo e que vai ser, sei lá, o mentor, o líder.
Oh, não, mas
O objetivo é eu passar o que eu posso passar, né? Óbvio, porque eu acho que eu tenho a somar, mas é meio que todo mundo aprender um com o outro também ali dentro.
Mas parando para pensar aqui, nesse universo, não existe nada parecido com ele. Existe alguma coisa? Tipo, não. Fora do Brasil. Existe alguma marca que reuniu toda a comunidade assim, numa mesma área, com tudo que você está pensando oferecer, seja conhecimento, encontros, enfim?
Eu não consigo pensar. Pode ser que tenha, né? Mas eu não consigo pensar.
Não, mas eu acho que você virou um catalisador, né, cara? Eu acho que no começo você foi compreendendo todo o mercado, todos os players, não sei se a gente pode chamar assim, mas as marcas, foi fazendo seus contatos, até que você mudou para São Paulo, até pensando nisso, né?
Sim.
Você falou, pô, São Paulo é onde as coisas acontecem mais rápido do que ficar em Niterói. E aí, eu acho que você está podendo colher os frutos disso. Então, vamos lá. Como que vai ser essa comunidade, Axel? Se você pudesse explicar, assim, numa frase, como que ela vai funcionar para quem hoje está ouvindo pela primeira vez sobre esse assunto?
Então, é literalmente o slogan, né? É tudo num só lugar para quem busca crescimento. Então, óbvio que a gente vai falar muito de CrossFit, né? É onde eu trabalho, onde eu dou aula. É a minha paixão, o esporte, né? Isso aí todo mundo tem muito claro, né? O tanto que eu procuro, tanto que eu estudo, tanto que eu acompanho os atletas, tanto que eu acompanho a performance. Mas não vai ser só isso, né? Vai ser isso e uma abordagem mais próxima, né? Uma conexão mais próxima com quem está do outro lado. Porque hoje é eu, sei lá, abrir uma live, é eu fazer um post sobre alguma coisa que está acontecendo e informando todo mundo, né? Acho que ali, quem tiver ali dentro, vai receber algo mais completo, né? Não vão ser posts jogados aqui, ali, né?
Não é só uma cópia do que você põe no Instagram, né?
Vai ter toda uma conexão, né? E um flow de conteúdo maior e melhor. Porque eu vou ter mais tempo, literalmente mais tempo para poder explicar, né? Então, quem entrar na comunidade, né? Os membros vão ter uma live semanal comigo, né? A princípio, uma live semanal comigo, em que durante, sei lá, 20 minutos, 25 minutos, eu vou estar sempre passando um panorama do cenário competitivo mundial. Brasileiro e mundial.
Uhum.
Daqui pra frente, 2020 foi um ano diferente, né? 2020 a gente não teve muita competição, a gente não teve tanta notícia. Só que se a gente pensar que a partir de agora, a partir do dia 11 de março, a gente tem praticamente um evento de CrossFit oficial até os games.
Por final de semana?
Por final de semana.
Mas acaba o Open, já tem algum sancionado?
Uma semana depois já tem um evento, outra semana já tem outro evento.
Caramba!
Então, acho que a gente tem 3 semanas que não vai ter nada acontecendo durante o final de semana. Fora isso, toda semana vai ter muita coisa acontecendo. Então, se a gente pensar num cenário global, né? Tem toda a temporada do Games, que muito brasileiro não participa, e também tem toda a temporada da competição no Brasil, né? Do lado brasileiro. Então, vai ter muita coisa para falar, vai ter muita coisa para explicar, vai ter muita coisa para analisar, né? Cara, que eu acho que é isso que muita gente gosta.
E a chance do cara, né, da pessoa que acompanha, que está dentro da comunidade, poder ter uma... Eu não vou nem dizer que é só uma versão resumida, mas eu acho que é mais uma análise de uma pessoa que eu considero especialista. Porque, assim, se eu vou lá, eu não sou especialista nas competições. Se eu vou lá, eu fico buscando as notícias no Morning Shout, ou, sei lá, seguindo o Instagram de mais gente falar disso, pode ser Hugo Boss, coisa e tal. Beleza. Mas, e aí, né? A gente tem a visão do Axel, que eu acho que você consegue resumir bem, assim, e dar o seu ponto de vista, que pra mim tem um...
Eu acho que é isso que muita gente gosta, né? Eu acho que é por isso que muita gente acompanha, né? Porque eu procuro sempre trazer algo não enviesado, né? Eu procuro sempre mostrar o cenário. Eu gosto de deixar a pessoa refletir um pouco sobre o que está acontecendo, sobre os dados concretos daquilo. E depois, aí eu venho com a minha análise e tento apontar ela na direção que eu acho que aquilo ali está caminhando. Né? E aí que muita gente realmente fica... Porra, não tinha pensado nisso, né? Caralho. Será? esse cara, sei lá, essa mulher.
Eu acho que você tem uma profundidade de conhecer, pensando a nível mundial, né? E brasileiro também, mas tem uma facilidade de conhecer o histórico dos atletas e onde e por que eles performam melhor ou pior em alguma coisa, que eu acho fantástico. Mas essa é a primeira parte da live. O que você pensou? E eu falo pensou porque pode ser que isso vai mudando, né? Você vai entendendo se pode ser um volume maior de um jeito ou de outro. Mas o que seria a segunda parte dessa live semanal com os membros da comunidade?
Uma sessão, né? Um quadro de perguntas e respostas com os membros. Então, durante a semana, né, vai ter um lugar, que eu ainda não sei onde é que vai ser, para todo mundo submeter suas perguntas.
Ah, existe plataforma disso.
Então,
aí a pessoa, se a pessoa não tem dúvida, ela pode votar na dúvida dos outros, entendeu?
Também,
gostei disso aqui,
isso.
Pô, quero que essa aqui seja.
É, então a gente vai organizar.
Existe essa parada.
A gente vai organizar
aí
algo parecido com isso, para justamente para ter esse contato maior, né? Eu pretendo, de alguma maneira, me conectar mais ainda, né? E dar oportunidade para mais gente me acessar lá dentro. Ainda não sei exatamente como é que vai ser, né? A gente já conversou sobre convidar, até aqui no Clubhouse mesmo, né? Tipo, abrir mais salas só dos membros e
verdade.
Chamar um, chamar outro para fazer pergunta, para trocar uma ideia. A gente ainda tá elaborando isso, né? Desenhando melhor, mas essa parte toda semana vai ter, nessa live semanal, esse espaço para esse Q&A, né? Uhum. Que é uma sessão de perguntas e respostas. Então, qualquer dúvida que a pessoa tiver, e aí não precisa ser só sobre o cenário competitivo, né?
E não precisa ser só para a live também, né? Eu acho que, por ser uma comunidade, a pessoa, ao longo da semana, ela joga lá uma bomba no meio.
Sim.
E pergunta, pô, o que vocês acham desse ponto de vista?
E é justamente isso,
ou desse
isso,
equipamento,
né?
Ou dessa marca, ou desse tênis. Eu vejo que te perguntam muito sobre os tênis.
Não.
Né? Então, pô, você, né, vai poder jogar lá, ter o ponto de vista de outras pessoas também e eu acho que é uma boa, viu, Axel? Você sempre se preocupar em responder tudo que for postado na comunidade,
sim,
sabe?
Acho que essa é gerar um princípio, uma discussão, assim, né? Acho que é gerar uma discussão. Independente é aquilo que eu falei outro dia aí. A vida adulta não é sobre concordar com tudo, né? A gente não concorda com tudo. A gente é amigo e a gente se ajuda discutindo, né? E apontando um caminho, apontando outro caminho. E fundamentando, argumentando e respeitando. Agora, é justamente isso que eu quero lá dentro. Eu não quero que todo mundo concorde com tudo.
Mas eu fico muito feliz de imaginar que o tamanho que é essa, né, esse movimento no Brasil, e não existe uma plataforma onde possa se ter essa troca. Não existe.
É um fórum, né?
É, mas não existe.
É, então.
Não existe um lugar. São sempre nos comentários de um post ou nem sei aonde, sabe? No comentário de uma live que tá, sei lá, você e a Nath lá na live, a pessoa fica lá trocando, mas não existe.
Mas aquilo some, né? Aquilo
some.
Passa. Então, o espaço da comunidade também é para isso, né? Justamente para isso.
Então, essa foi a segunda parte.
De
uma live. Você pensou, primeiro, pô, vou dar uma visão geral, né? Uma perspectiva sua sobre a última semana, uma atualização no cenário mundial e brasileiro de competição. Depois, perguntas e respostas e seria só três partes, eu acho, né? O que seria a terceira?
A princípio, três partes. A terceira é englobando uma parte que aí é fora do CrossFit, né? Aí é algo que eu vejo que as pessoas têm interesse no Axel, que é essa busca por desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. São palavras muito batidas, mas não tem outras palavras para usar.
É, eu também acho que não. Adoraria então, arrumar uma palavra,
né,
melhor.
Eu também, porque vira tipo igual gratidão, né? Virou banal o bagulho.
Propósito.
É, tipo, é foda, mas não tem outra coisa para falar.
Ah,
e não é nesse sentido, é justamente no sentido contrário do banal, né? É no sentido de você melhorar realmente como pessoa, né? Em todas as áreas da sua vida, como eu busco, né? E quem me acompanha sabe que eu leio muito, né? Que eu gosto de ler, que eu sou bem crítico nas coisas, né? Tipo, eu postei agora 48 Leis do Poder, né? Do Robert Greene, não sei se você viu.
Não.
Perguntaram, né? Nem postei. Eu postei uma parte e aí perguntaram, ah, que livro é esse? Aí eu falei, olha só, o livro é esse aqui. Leia com muito cuidado e seja crítico. Porque não é só ler.
Uhum.
E pegar aquilo ali e tomar como uma verdade absoluta. Esse livro, principalmente, se você fizer isso... Que, nossa senhora, vai estar muito fodido. Você vai se fuder na vida se você fizer isso. Muito. Então, eu acho que, pela bagagem que eu tenho, né? Ter feito direito, ter estudado mais em relação a esse lado, ter estudado mais filosofia quando era mais novo, Eu consigo...
Ah, é, filosofia não é uma coisa nova para você dentro do estoicismo?
Não, por causa
nem
do direito,
nem
né?
Nem sei se estoicismo é filosofia.
É um caminho da filosofia.
Linha, tá?
É.
Mas no direito tem estuda filosofia?
Tem.
Aí eu não sabia mesmo.
É. Tipo... No começo do direito você estuda, né? Na história do direito você estuda filosofia e aí você tem filosofia dentro também. Filosofia 1, 2 e 3 eu acho que eu fiz.
Caramba, é igual eu na educação física, tem dança 1, 2, 3.
Então. E por incrível que pareça, filosofia era uma matéria que me interessava e eu não tinha me ligado nisso. Tipo assim, se eu pegar meu CR, é CR?
Seu boletim.
Coletim de... É CR, é boletim. É coeficiente de rendimento, né, CR, tá. É isso mesmo. Filosofia é só 9, 9,5, 10. É, tipo, tá bizarro. Aí. E era uma parada que eu nem... Tipo, eu não me esforçava muito. Infelizmente, eu queria ter sido mais esforçado, né, na minha vida. Na escola, nessas coisas. Porque eu nunca precisei ser tão esforçado. Mas eu queria ter sido mais. Né? Mas eu passava, então ligava meio que o foda-se. Né? Hoje em dia, mais velho, a gente tem essa consciência, mas na época não. E filosofia sempre foi algo que eu gostei. Até na escola, né? na hora que eu paro pra pensar e olhar pra trás, tipo, na escola a aula de filosofia era uma parada que eu gostava. Só que também na escola a gente sofre muita crítica de amigo, né, e tal, muito bullying, entre aspas. Na minha época não tinha bullying não, mas... Muita zoação, né? E filosofia era uma coisa que, porra, ninguém gostava.
Nenhum amigo seu vai te encorajar.
Porra, você gosta de filosofia?
Você
né?
nem pode comentar.
Então, melhor. Então, eu não falava, acho que eu não falava muito sobre isso, mas aí eu fui ficando na joelha e fui vendo que eu realmente me interessa por isso. E aí o estoicismo entrou na minha vida, né? Pelo Tim Ferriss. Foi uma época que eu tava... É muita coisa aconteceu, né? Foi uma época que eu tava lendo muito, só que eu não fazia nada, não produzia nada. E aí eu entrei nessa onda de ler, nossa, um livro por semana e não sei o quê. E não ganhava um centavo. Porra que adianta ler um livro por semana e não ganhar um centavo. Nada, né? Mas foi bom, né? Se eu tinha essa possibilidade de sobreviver, né? Viver sem ganhar um centavo, lendo um livro por semana, durante aquele tempo ali, foi bom. Só que se eu ficasse nisso pra sempre...
Então tá fudido, não vem né? do nada ali,
não,
né,
não
cara?
Vem do nada.
Não, eu digo a sua, porque faz bem pouco tempo que eu vejo você postando o...
Não tem tanto tempo, não.
Sobre estoicismo, ou até mesmo recorte dos livros que você tá lendo. Não é,
então,
não é uma coisa que você fazia muito antes.
Não, não.
Mas aí, pra quem tá de fora, pensa que é uma parada que você começou a fazer agora, sabe? Tipo, modinha. Tipo, comecei agora, vou começar a postar aqui pra parecer que eu sou intelectual. Mas, pô, tô falando real, cara. Então. Quem tá de fora pode pensar isso aí.
Lógico, não, com certeza. Com certeza alguém pensa, né?
Lógico.
Com
mas
certeza
aí,
alguém você pensa.
Você falando, pô, desde que você tinha uma inclinação já pra estudar... Alguns conteúdos assim na escola, depois na faculdade, e essa parada aí de ler um livro por dia, eu não sabia disso, não.
Um livro por semana.
Ah, por dia é muito, né? Lógico, por semana.
Cara, eu acho que... Sabe como é que você pode saber se... Saber não, né? Não dá pra gente ter certeza de nada, mas analisar se uma pessoa tá falando... Se uma pessoa tá sendo de verdade ou se uma pessoa tá só querendo parecer intelectual, pergunta o que ela leu, e pede para ela explicar sobre o que ela leu. Né? Eu falo isso porque, para mim, um marco muito, muito foda para mim na leitura, sei lá, né, no desenvolvimento pessoal, foi quando eu li Musashi, que são dois volumes de 1.100 páginas.
Eu já ouvi, mas não faço nem ideia do que é. O que, que é isso?
Cara, Musashi foi um samurai japonês. Não dá pra falar que foi uma história... Não dá pra falar que é uma história real.
Agora, no fim do ano, eu contei meu irmão, ele faz... Pô, agora eu vou esquecer. Aikido.
Sim.
Ele faz Aikido. Eu acho que ele recebeu esse livro de presente da minha mãe.
Então,
cara.
Foi um samurai japonês, né? Que viveu... Agora eu não lembro qual século, mas acho que 1500 e alguma coisa assim. Né? E, tipo, é a história da vida do cara, né? A história da vida do cara até ele se tornar um samurai. Ele não era nada, né? Até ele se tornar um samurai mais, sei lá, temido, vamos dizer assim, do Japão. Né? Mais conhecido, com a maior reputação. Só que, meu irmão... Você pega um livro que são dois volumes, 1.100 páginas para ler, você não lê para aparecer, entendeu? Você tem que entrar no negócio mesmo, você tem que abraçar a história de verdade. E o mais bizarro é que esses foram dois livros que eu li, né? E de 1.000 páginas, e A Revolta de Atlas também, que é o segundo livro mais vendido nos Estados Unidos, na história. Só fica atrás da Bíblia. Então, é um livro muito, muito fodido. Esse foi mais recente.
Eu acho que isso é só para quem estudou direito e teve que ler todo aquele monte de coisa chata. Aí, cara, qualquer então, livro de 1000 páginas,
mas vou te falar, esses livros de 1000 páginas, na hora que você entra na história, tipo, na hora que pega atração,
já era.
Você não consegue largar. Cara, eu andava com o Kindle, porque a Revolta de Atlas ali no Kindle e o Musashi ali no iPad. Eu andava com o iPad pra cima e pra baixo. Eu ia, sei lá, na esquina e eu ia ter que ficar sentado, esperando alguma coisa. Eu levava o iPad na mochila, sentava e ia. Aí, agora com a Revolta de Atlas, a mesma coisa. O Kindle ia comigo pra todo quanto é lugar. E, tipo assim, eu acho que você tem que ver a pessoa compartilhando do que ela aprendeu com aquilo ali. Sabe? Porque aí não tem pra onde correr. Não tem muito o que fazer, né? E como ela coloca isso no dia a dia, como ela coloca isso em ocasiões comuns, né? Como ela traz isso pro cotidiano.
Eu acho que ali é o como a gente fundamenta o seu ponto de vista, sabe? Às vezes eu leio ou ouço você fazendo ali uma resposta ou uma análise de alguma coisa e, pô, é intrigante. Mas eu raramente sei da onde você está tirando essa formação, né?
Isso aí nem eu sei, né?
Não, nem tem como saber. É. Pô, você não vai conseguir descodificar tudo isso que está na sua cabeça. Mas, sem dúvida, tem muito... Existe muito fundamento ali, né, cara? Muita coisa antes. Mas, ó, a gente falou aqui das 3 partes da live.
Isso, primeira, essa é a terceira parte.
Primeira live, pô, falar sobre o cenário nível Brasil, nível mundial, cenário de competição. Segunda parte... fazer uma pergunta e resposta com os membros que estão ali, e aí a dinâmica disso a gente vê depois. Terceira parte, mais sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e trazendo muito isso, que de uma forma ou de outra, eu acho que você vai acabar trazendo um pouco do que você está lendo, do que você está consumindo, do que você está percebendo
certeza disso.
Cara, daria para fazer uma comunidade cada coisa dessa, né? Essa é a verdade, sim. Daria para fazer uma comunidade só para falar da competição, uma comunidade só para falar do, sei lá, só para a galera ficar discutindo ou perguntando coisas. E uma comunidade só de, sei lá, de clube de leitura, que, pô, tem vários aí que dão muito certo. Agora, por que não fazer um de cada e pôr tudo isso junto? Eu já te fiz essa pergunta de outro jeito, mas agora, sem script, eu queria essa resposta. Por que não fazer uma só e por que você quer juntar essas coisas?
Seria todas pegar o Axel e dividir ele no meio. Tipo,
uma coisa não anda sem a outra.
Entendeu? Se eu parar de ler, eu não vou responder do jeito que eu respondo sobre CrossFit. Basicamente isso, né? Porque são em relação às perguntas e respostas. E eu não vou conseguir fazer uma... Eu tenho certeza que se eu parar de ler, se eu parar de me desenvolver, eu não vou conseguir fazer as análises que eu faço tão profundamente.
E por que você acha que uma pessoa que tá lá na academia dela, no box, simplesmente ela gosta de saber as coisas, gosta de estar antenada com o cenário. Acho que isso, inclusive, é uma carência que todos os donos de box podiam incentivar mais, né? Distribuir o seu episódio de podcast aí pra galera, porque faz falta. Mas por que uma pessoa que tá lá, por que você acha que ela, de alguma forma, deveria ou... deveria se atentar para isso, pô, esse conteúdo, essa forma que você estruturou de ter cenário, de ter perguntas e respostas, conectar com a comunidade e ter acesso a essa coisa mais de autoconhecimento. Por que você acha que uma pessoa deveria começar a pensar em dar um passo à frente, em entender melhor?
Eu acho que ela tem que pegar o que eu estou fazendo, só que para ela entender, eu acho que ela vai ter que pegar isso que eu estou fazendo, só que tirar o assunto em pauta. Então, a primeira coisa, o que é? É o CrossFit? O que é o CrossFit pro Axel? É a profissão dele, não é? Então tá, primeira coisa é a profissão. Segunda coisa, perguntas e respostas sobre CrossFit, sobre a temporada, sobre outras coisas, relacionamento. E a terceira é desenvolvimento pessoal, porque ela vai usar aquilo na área dela, não no CrossFit. Pode ser que ela use no CrossFit, só que ela vai usar se ela for...
Você já viu gente que treinando CrossFit conseguiu melhorar outras áreas de vida também?
Cara, essa é uma das minhas melhores respostas na caixinha, né? Essa resposta eu tava... Na hora que eu li a pergunta, eu tipo... A pergunta foi qual a maior lição que eu tive no CrossFit, né? E aí eu falo, eu uso uma frase do Gleison pra começar. Que a maior adaptação do CrossFit acontece entre as orelhas.
Eu já vi essa.
Então, pra mim, a maior adaptação do CrossFit realmente acontece na cabeça, na mente. Porque hoje a gente vive num... Nossa vida é muito fácil, né? Independente se você tem dinheiro ou não, nossa vida é muito fácil.
O acesso
óbvio,
às coisas, né?
Óbvio que tem gente que vive manter. Na miséria. Eu não tô falando de quem vive na miséria, mas hoje em dia você vai no mercado, você tem comida. Você vai pra casa, você tem um cobertor, você não passa frio.
Tem segurança,
você tem
né,
um teto, né? Lembrando, tirem as pessoas que vivem em extrema pobreza ou na miséria disso. Porque também não é a grande maioria, né? Não é a grande maioria. Então, a gente ficou soft, né? A gente ficou mole.
Cara, eu tenho falado muito disso. Eu falo pra galera que quer ter resultado e fazer as coisas acontecer. Eu falo, cara, você tem que jogar duro, sabe? É acordar todo dia entendendo que existe um jogo ali que você tem que colocar pra jogo. Não é você... Pô, você vai esperar o mundo cair pra você aprender que nem... Isso. O que aconteceu em 2020 fez um monte de gente começar a ser um pouco mais ligeiro, né? Mas demora.
E o que acontece no CrossFit?
É isso, você se testando, se
você vê que você não
levando.
É de vidro, né? Você vê que você não é de vidro. Que vai doer pra caralho, né? Nossa, tem uns que, meu irmão, dá vontade de morrer. Mas passa 5 minutos e tá bem.
E no outro dia você tá melhor do que tava antes.
Exatamente, né? Então, a partir do momento que você consegue pegar aquilo ali, eu acho que é uma coisa natural, é uma coisa automática, né? Você não consegue pensar nisso ali e não levar pro resto da sua vida.
Não tem como.
Então, a partir do momento que essa conexão é feita, acabou.
É coisa simples do tipo, né? Ah, eu não dou conta desse problema, né, cara? Sim. Pô, você deu conta de um ódio mais cedo.
Sim.
Como não?
Sim. Tipo... É exatamente isso. É ver as coisas com esses olhos,
entendeu? A maior
adaptação
que acontece no CrossFit tá entre as orelhas. Acontece entre as orelhas. Muito bom. E eu, cara, eu sinceramente eu acho mesmo que tudo anda junto e você teve a... Sei lá... perspicácia, sagacidade, não sei, de conseguir juntar tudo isso, cara. Porque você podia muito bem ser o carinha que só falava de CrossFit, de cenário competitivo e disso e daquilo, e ficar numa linha. Eu tendo a ser esse cara, tá? Eu tendo a não querer reunir outras partes assim, porque, sei lá, eu acho que as pessoas não vão se interessar, eu fico só falando uma coisa. Mas em algum momento você começou a juntar as coisas e parece que deu certo, né? Se fosse pegar aí pela sua amostragem dos seus stories, que é onde você está mais presente diariamente, a galera gosta do que mais, assim? Você percebe que existe envolvimento nesses pilares?
Tem que aparecer, né? Tem que aparecer. O Axel tem que aparecer. A cara do Axel tem que aparecer. Agora, o maior engajamento acontece quando as respostas são sobre assuntos sérios, né? De vida. Não sobre... Quem vai ganhar o Games?
Ah, isso é...
Entendeu? Nossa, qual é a melhor prova do Games? Eu respondo tudo isso. Uhum. Óbvio,
qual
mas...
o melhor tênis?
Eu falo, né? Eu falo que a maioria é muito feia, na real, né? Acho que a Reebok e a Nike nunca vão me patrocinar.
Não, mas o último Nando também não ajudou, né?
Não, os caras estão de sacanagem. Mas, enfim, as respostas que geram mais engajamento são, tipo, essa resposta da... Essa resposta que eu dei da maior lição do CrossFit. Né? Teve outro dia que o... É, sempre tem um... Eu esqueci o nome dele agora. Mas ele sempre manda... Ele não manda pergunta sempre, né? É um dos que não manda pergunta sempre, mas na hora que ele manda, filho, o bicho vem com uma pedrada. Aí ele falou... Existe... A pergunta dele foi... Existe coragem sem vulnerabilidade? Na hora que eu li, eu falei assim... Caralho, maluco. Essa vai... E demora, tá? Pra quem acha que é rápido... É papo de meia hora pra responder uma pergunta dessa. Meia hora, sem sacanagem.
E é onde existe o maior...
É digitar, é. Onde existe maior engajamento.
Audiência, engajamento, interesse.
Justamente por isso...
Existe maior interesse.
Justamente por isso que... É, eu acho que eu tenho que cada vez tocar mais nisso, né? Porque muita gente não sabe sobre muita coisa na minha vida, mas eu tenho 28 anos, mas eu já vivi bastante.
Já ganhou uma casca.
É. Né? Então... É, isso aí faz a gente ver o mundo de uma maneira diferente. E eu acho que se eu puder ajudar alguém, pessoa que seja, a ver o mundo de uma maneira que vai ser melhor pra ela, é isso que eu quero, né?
Não, mas você já tá ajudando, isso eu tenho certeza. Mas, ó, me ocorreu agora, porque eu quero saber um pouco, vamos dar uns spoilers aí do que você tá preparando, ou a gente tá preparando pra comunidade, né? O que a gente discutiu aí. É, não dá pra confirmar tudo, mas eu acredito que não existe nenhuma... Cara, não existe nenhum lugar que as pessoas podem reunir tudo ou ter esse espaço de troca e ter acesso a tudo isso envolvendo até esporte, tá? Pode ser que eu esteja errado, mas, cara, eu sou, né, de uma forma ou de outra, eu sou da educação física, sim, do fitness, do esporte, eu não vejo isso. E você conseguiu juntar coisas muito poderosas, cara, sua própria experiência de campo aí diz que quando você traz autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, visão de vida, existe um maior interesse, isso é muito massa. Só que lá atrás, há 3 anos, quando você idealizou o nome Seeking Growth, que já tinha tudo a ver com isso. Eu fico meio falando, pô, foi por acaso. Quer dizer, não sei se existe por acaso, mas você acertou em cheio, cara. Você sabia que você ia falar sobre essas coisas um dia, que você ia se posicionar assim?
Pode ser que subconscientemente eu soubesse, né? Mas na hora lá, não. Foi um pouco aí, ó, tá vendo? Por isso que eu tô falando que essa época que eu não ganhava dinheiro, mas eu lia muito, valeu a pena. Porque foi um pouco disso, né? Foi meio que no auge dessa época que surgiu o podcast. E óbvio que o livro tem tudo a ver com isso, né? Eu tava envolto a livros de crescimento pessoal, autodesenvolvimento, tudo isso. Então acho que foi por isso que veio esse nome. E tiveram outros nomes, né, também, só que na hora de fazer o logo, né, aí não tem como não citar a Duda, porque ela que desenhou o primeiro logo, né, já falei isso várias vezes e repito quantas vezes for necessária, se não fosse ela, não teria isso aqui hoje.
Eu tenho certeza que, quando você tá ali nenhum, no seu íntimo ali, com um monte de medo, né, sim, não medo, insegurança ou incertezas, vai, você ter alguém do seu lado que não fala, vai!
Exatamente.
Isso muda tudo.
Então... eu até falei sobre isso, sei lá, ontem com alguém. Falei, se eu estiver contando a história, né, que agora a gente voltou um pouquinho na história, o nome dela vai sempre aparecer.
Ah, sim. Interessa. Natural.
E aí ela fez a gente tinha um quadro branco em casa, e ela fez um seeking, e o G... Seeking... o G já descia, a perninha do G descia... E formava o outro G embaixo, que foi o primeiro logo, né?
Eu lembro desse logo.
Aí
mais,
na hora que eu vi no quadro, tipo, eu não tinha visto ainda. Ela fez e, tipo, eu bati, eu tava na sala, aí eu olhei pro lado, aí na hora que eu bati o olho assim, eu falei, caralho, é isso aí. Ela, não, isso aqui, desenhei. Não, eu falei, é isso aí. Vamos dar um jeito de... Faz no papel e vamos dar um jeito de criar o logo. Aí, tutorial do Illustrator, o caralho e tal. Aí saiu pra aquele primeiro logo. Mas eu não sabia que eu ia vir a falar sobre isso, né? Mas, sei lá, eu acho que eu sempre pensei em abrir o escopo do CrossFit. Né? Isso aí eu sempre pensei. Porque a minha inspiração realmente foi o Barbell Shrugged, né? Só que eles também abriram o escopo. E logo depois que conheci o Barbell Shrugged, a minha maior inspiração, que é o cara que eu vejo tudo, é o Tim Ferriss. Né? Então, o podcast dele é, tipo, é o, sei lá, a meta, vamos dizer assim, né? Não vou falar o sonho, vou falar a meta. Então, tem tudo a ver com isso, né, o podcast dele. E tem tudo a ver com ele isso, né? Se a gente parar pra pensar, o que ele fez durante a vida inteira dele, né? Desde os 20 anos de idade, quando ele abriu a primeira empresa e escreveu 4 horas por semana.
Ficou buscando crescimento. Ele escreveu 4 horas por semana com 20 anos? 20 e poucos anos?
23 anos. Ou 24 anos.
Nossa, sensacional. Cara, o Seeking Growth, né, cara? Buscar crescimento e juntando essas peças, e, pô, entendendo que a atividade física é uma das ferramentas, né? E dentro da cabeça é onde as coisas acontecem primeiro, né? Nem eu costumava falar isso para uma aluna, atleta, sei lá, chamada Mel. Eu lembro que a gente não tinha mulher que fazia muscle up lá na 9 de julho, 2015, assim, não tinha mulher que fazia muscle up. E eu insistia pra isso, cara. Fala, pô, enquanto você não colocar na sua cabeça o que você faz, você não vai conseguir fazer no mundo real, sabe? E, cara, nunca estudei nada demais de desenvolvimento pessoal, mas acho que dentro de um box a mágica acontece, sabe? Talvez por isso que as pessoas buscam. Eu vejo tantas pessoas mudando de vida, sabe? A pessoa entra com uma postura ou com uma confiança nas atitudes, nas palavras, de um jeito, e de repente ela muda completamente, ela tá ali. E eu tenho certeza que pelo seu podcast, depois você se tornando mais acessível ali pelo Instagram, muitas pessoas já tiveram acesso a isso. E foi o que me motivou a insistir para você reunir essa galera, sabe? Eu fico muito feliz que você tá dando forma para isso agora.
É, vai sair, agora vai sair de qualquer jeito. Vai dar certo.
Dá um spoiler do que vai ter mais.
Vai dar certo, aí ninguém sabe, né? Mas que vai sair, vai. Bom, além das minhas lives, né, a gente vai ter não sei quantas vezes por semana, quer dizer, não sei quantas vezes por mês, lives com especialistas das suas áreas, né? Nomes que eu considero os principais nomes.
O quem que tá aqui, ó? Não tem um especialista aqui?
Quem que tá aí?
O seu médico?
Jasbik também.
Ele vai fazer, não vai?
Pode ser que sim.
Vai sim, porra. Cara, live com médico é a coisa mais legal que tem.
Então, eu vou pegar... Esse é o benefício de eu ter... Eu acho que tudo acontece também por um motivo, né? É, eu ficar até agora sem fazer um centavo com isso, na real, gastando dinheiro, mostrou pra todo mundo sobre o que se trata, né? É, pode parecer até, tipo, pode parecer bobeira, mas... Por exemplo, o Caio da NoHash, né, na hora que eu comecei a divulgar o produto dele por gostar, né, ele tinha me mandado um kit depois que eu entrevistei ele a primeira vez, e antes eu tinha comprado meus grips da NoHash. Daí eu comecei a postar, realmente eu acredito que é o melhor produto do país, e eu tenho 16 mil seguidores no Instagram, né, o Caio virou pra mim um dia e falou, o que você acha da gente fazer um cupom? Eu falei, ó, se você está disposto a isso... Pra mim, eu já divulgo naturalmente seu produto, eu boto lá o cupom agora. Primeiro mês ele mandou uma mensagem, tipo, nem lembrava. Eu botava lá de vez em quando, Axel 10, 2, 3 vezes no mês, sei lá. Ele mandou uma mensagem, me passa sua conta aí. Eu falei, pra que você quer minha conta? Ah, tem que transferir o valor da comissão do cupom. Eu falei, que comissão, Caio? Eu botei 3 vezes no mês, ele falou, mas você vendeu quase a mesma coisa que gente com 50 mil, 60 mil seguidores vende. Porque, tipo, as pessoas veem que é de verdade. É, tipo, mal ou bem, não é, tipo, arrogância, nem ficar se achando, mas 200 episódios num podcast em 3 anos e pouco, 160 episódios, um por semana, não é sobre dinheiro. Se fosse sobre dinheiro, eu já tinha parado.
Sem dúvida, não, eu já tinha mandado separar.
Então,
há muito tempo eu fico perguntando, Axel, mas isso aqui está alimentando que projeto? Isso aqui é pensando então, como, né? E, uma galera que está ouvindo pode até me julgar. Nossa, Samuel, capitalista do cara. É que, na verdade, assim, eu sempre tive empresa, né? Então, nunca trabalhei em empresa dos outros. E eu vejo um negócio desse acontecendo sem uma
monetização.
É, sem monetização, sem na verdade, sem um plano de negócio, ou sem um modelo rentável, acho que é isso. Sem um modelo rentável por trás, eu falo, pô, cara, cuidado, você investe muito tempo, você está fazendo assim. E pode ser, vamos lá, vai. Pode ser que eu tenha te julgado errado, né? Do tipo, se isso não te der dinheiro, uma hora a vida vai acontecer, você vai parar de fazer porque você vai precisar ganhar dinheiro. Uhum. Na época, eu acho que você não morava sozinho ainda quando você começou, depois você foi... morou sozinho, sei lá, veio para São Paulo, tudo, a vida aconteceu. E eu podia até trocar, cara. Podia até trocar. Falar, pô, a hora que o bicho pegar, o Axel vai fazer as coisas que sustentam a vida de uma pessoa que precisa, né? E não, você tava lá fazendo do mesmo jeito. Então, isso é muito massa.
E eu acho que as pessoas viram isso, né? E eu acho que isso criou, vamos dizer, uma reputação, né? Associou o nome do Axel há uma boa reputação. E, graças a Deus, tem várias pessoas que realmente querem estar associadas comigo.
E
sou muito feliz com isso.
Um ponto importante é que você não vai deixar de fazer o que você já fazia gratuitamente e vai vender aquilo, não.
Não.
Você vai continuar fazendo.
Vou continuar
quem quiser
fazendo, vai ter um negócio a mais.
É, quem quiser...
Um negócio
e
a mais.
E além, né?
Quem muita quiser coisa a mais, né?
Isso.
Muita coisa a mais. Porque, pô, você pensa, só eu vou estar fazendo uma live por semana.
É que tem uma coisa que eu não queria falar, mas além da sua live, depois de especialistas em diversas áreas, inclusive eu já me coloquei à disposição para estar lá falando de marketing, coisa e tal, não sei se vai agregar, né? Uma coisa que eu acho que até os próprios membros vão poder votar, sabe? Pô, que assuntos mais, que especialistas mais, não precisa nem sempre ser o mesmo, sabe?
Sim.
Eu fico imaginando o tio Uli fazendo uma aula lá, ia ser legal, hein?
É, mas aí é foda de conseguir, né?
Que nada.
Não. Mas vamos ver, mano.
Pô,
vamos
ele
ver.
Passa aqui dentro do Clubhouse, ele passa vamos 24 ver. Horas por dia.
Ué, não
falou.
Sabe,
para
né?
Aí, dá
o, não,
uma...
o não é certo, mas o não tá garantido, mas o sim pode vir também, então.
Mas ó...
Perguntar não custa nada.
Tem uma outra parada que vai acontecer, e essa eu acho que, assim, eu não quero falar as marcas ou como vai funcionar, mas a verdade é que você conseguiu conectar muitas empresas incríveis, né, de marcas boas realmente, não qualquer empresa, E parece que eles apoiaram, né? Eles falam, pô, se você quiser fazer sorteio pros membros, eu não sei exatamente como vai ser. Se vai ser, tipo, ah, a pessoa entrou na comunidade, ela garantiu alguma coisa desses parceiros ou não.
É.
Não sei o que você pode falar também, mas eu acho que muita gente vai gostar dessa novidade.
Cara, eu não vou... Eu vou falar nome, foda-se. Eu vou falar nome porque... Ah, eu não tenho por que esquecer o nome. Não tem por que deixar o nome de lado. É só pensar em quem que o Axel tá sempre associado.
É.
São essas pessoas que vão estar ali, né? Então, a Garagem tá dentro, né? A Hopper tá dentro, a NoHash tá dentro, a Fortify tá dentro, a High Five Health tá dentro. E tem um outro nome que esse eu vou segurar um pouco. Ele me deu ok, mas eu vou segurar um pouco porque é um nome que, tipo, na hora que entrar, é um nome novo. Né, é um nome novo, então esse eu vou dar uma segurada. O que eu já posso falar, né? A Hopper vai ter um sorteio mensal da Hopper de produto. Não é uma caixa de Cindy, né? É um sorteio de verdade. A NoHash vai ter um sorteio mensal, vai ter cupom em combos, né, de compras. Então, você vai comprar um grip e uma munhequeira, você vai ter um desconto considerável, muito maior do que seria só com o meu cupom. Né? A Fortify trabalha com equipamento, né? Então, eu não vou tentar uma coisa pequena, né? Não vai ser uma coisa tão recorrente, mas...
Não vai...
É, então...
Cara, imagina que legal o cara fazer parte da comunidade Seeking Go e receber na casa dele uma parada assim.
É, e a Fortify... Vai ter desconto especial também, né? Então, a Fortify tem o clube 100% Fortify lá, que tem condições especiais. Quem fizer parte da comunidade do Seeking vai ter condições especiais de verdade lá dentro. Da Garagem, quem entrar de cara, né? Quem entrar na comunidade tem um mês de treino de qualquer programa da Garagem que ele quiser, ou ela quiser. Simples assim. Simples assim, você entrou na comunidade, você tem um mês de treino de qualquer programa da Garagem que você quiser. Na mesma hora, eu vou criar o seu acesso, porque quem faz isso sou eu. Eu vou criar o seu acesso e você vai ter um mês de acesso. Você gostando, querendo continuar, você vai ter um desconto que ninguém tem. Fora desconto nos produtos da Garagem, que não existe, né? Nunca tem. Quem for de dentro vai ter. Porque são produtos muito procurados, né? São produtos tipo, que tem uma fanbase, a Garagem tem uma fanbase muito forte, muito grande. Então, essas são algumas das vantagens. Vamos parar por aqui, mas essas são algumas das vantagens em relação às marcas, né? O bônus da pessoa, alguns bônus que as pessoas que entrarem na comunidade vão ter de cara. E não é, tipo, ah, você tá condicionado a ficar 3 meses aqui. Não, bro, você quer sair. Eu sou da filosofia. Se a pessoa quiser ficar, ela fica. Se ela quiser sair, ela sai. Então, eu não vou prender ninguém a nada.
Quer dizer que é pagamento recorrente ali. A pessoa
isso.
Se sente à vontade.
Pronto.
Pra entrar.
Pagou o primeiro mês, não viu o valor, quer ir embora? Beleza. Segue seu caminho. Não tem problema nenhum com isso. Nenhum. Não vou ficar prendendo ninguém. Ah, não. Pra você ganhar o treino da Garagem, você tem que ficar 3 meses. Não. Entrou, você ganha um mês.
Eu já sou esse cara, tá? Se um dia mudar, você vai saber que fui eu que enchi o saco dele. Não, eu acho que de alguma forma eu vou dar minha opinião, porque vale a pena, se um dia você criar um plano mais longo, vale a pena você deixar benefícios especiais para quem se compromete.
Sim, não, sim.
Mas assim, mas é que eu só não quero deixar você escrever em pedra aqui e falar, eu não sou esse cara, depois você não pode voltar atrás.
Não, então... não, mas não é nesse sentido, deixa eu reformular então. É que tipo assim, essas condições que a gente tá dando, que eu tô falando aqui, né, e o que vai ser falado lá, a gente vai deixar bem claro tudo, né, tudo vai estar bem claro. Quem um dia, eventualmente, se a gente tiver plano anual, plano semestral, coisas desse gênero, quem fizer parte disso vai ter benefício maior do que quem faz parte do recorrente mensal. Simples
isso.
Assim. Simples assim. Né? E não, mas aí não é no sentido de eu não estou condicionando a pessoa a ficar presa ao longo para ela ganhar alguma coisa.
Tá.
Se ela fizer ao longo, ela ganha alguma coisa.
Uhum.
Entendeu? A mais, né? Então, eu vejo de duas maneiras diferentes.
Não, mas é isso. Só porque às vezes pode fazer sentido, sabe? Pra você ter um compromisso maior, enfim. Até mesmo você cria uma etapa um pouco mais premium. Que nem quando você entra no avião, tem os assentos lá.
Sim,
que eu, pessoalmente, eu nunca usei aqueles assentos.
É, eu sempre quis fazer um encontro, né?
Pô, eu também tá nunca, aí, entendeu?
Nunca fiz, eu também nunca usei assento classe A, essa porra então, aí. Nunca
se
usei.
Você tem um assento executivo ali, você pode fazer. Pode ser um encontro.
Nossa,
presencial.
Teve
um
ano que eu fiquei puto, né? Eu fui pros Estados Unidos, aí lá dentro eu peguei um voo interno. Aí no voo internacional até, sei lá, 6 era classe A, né? Aí no voo doméstico era só até o 3. Aí eu peguei os 5. Daí eu falei, caralho, tô na classe A.
Você jurava que...
Na hora que eu entrei na porra do avião, eu tava no porra nenhuma, já tinha ficado na frente lá, na classe A.
Mas é isso, às vezes... E assim, não é porque a gente nunca usou, que não tem ninguém que pague por um acesso a mais. Pô, eu tenho curso e tenho mentoria. Uh-huh. Por vezes tem mais gente interessada na mentoria do que entrar no básico, uh-huh. entendeu? Normal. Mais pessoas querem um carro completo do que um carro sem as coisas. Então, só pra não deixar... Você, às vezes, querer dar um upgrade, mudar um pouco Mas eu entendo que a proposta é, pô, você tem que estar aqui, tem que estar feliz aqui, né? Não adianta prender a pessoa num contrato.
Isso, exatamente isso.
Minha esposa foi cancelar uma academia esses dias e ela voltou a pé da vida. Ela falou, pô, sai mais
eu
caro cancelar
eu
do que eu deixar pagar o que eu tenho para pagar.
Você não tem noção do quanto eu odeio isso.
Eu
passo
sentido.
Muita
eu
raiva.
Acho, eu acho que é até antiético, imoral, vai.
Eu passo muita raiva,
Não, isso...
Porque eu discordo completamente com isso.
Não, mas isso então tá longe. Mas, ó, é pra gente caminhar pro final, Axel. Você já deu muito mais spoiler e explicou muito mais. Eu acho que quando chegar a hora de explicar, né, com detalhes, a gente já vai ter trazido isso com mais clareza nesse episódio. Faltou alguma coisa que você gostaria de deixar assim registrado? Porque...
Não. É só que, cara, eu acho que quem me conhece aí, né, quem me acompanha sabe que... Quem tá ouvindo isso aqui no podcast me acompanha, né?
Vou te perguntar uma parada, então. No futuro, você formado, fazendo uns programas, não sei se você vai querer ser o Marcos Filho do Brasil. Marcos Filho.
Cara, eu gosto dessa linha dele, né?
Então. Não, porque eu vi você fazendo o Functional Bodybuilding.
Eu vou postar, duas vezes, eu esqueci de falar isso. Eu vou postar treinos meus. Vamos deixar bem claro isso aqui. Treinos meus.
Não é uma prescrição,
Functional Bodybuilding.
Né?
Um de membro superior e um de membro inferior toda semana, lá na comunidade.
Então, mas no futuro podem ter programas também do Seeking Growth, né?
Sim, sim.
Acho que isso aí é uma das coisas. E aí eu vejo que é para... Cara, não vou dizer que são para os donos das academias, porque não é uma coisa que vai buscar ali gestão. É para todo mundo que quer se desenvolver como pessoa, com certeza. Mas para coaches, para atletas e para praticantes... Você acredita que para essas três pessoas ali tem coisa, né? É só as pessoas que se seguem, não são?
Cara, sim.
Que ouvem um podcast.
Eu acho que sim. E principalmente que quando a gente falar... As minhas lives, eu acho que a gente vai... Todas essas três áreas vão receber valor, né? Nas minhas lives. Agora, quando a gente fala das lives de especialistas, em cada especialista, algum tipo de pessoa vai receber mais valor, né? Por exemplo... Na live de um praticante, o Dr. Sérgio, que é meu médico, né? Ou a equipe da High Five, tem o Will, que é meu nutricionista, tem o André, que é o profissional que faz avaliação física, eles têm muito a ganhar com isso, né? Sobre orientação de orientação nutricional, né? Hábito, várias coisas, né? É uma abordagem bem completa, assim, dos três lados. Quando a gente sabe... Dando mais um spoiler, né? Landim falando.
Uhum.
Porra, todos os treinadores, todos os coaches têm muito a aprender com o Sérgio. Né? Você falando. Aí eu acho que até os donos de boxe têm muito a aprender. Né? E sinceramente, tipo, você falou, não sei se vai ser... Eu não sei se a minha aula agregaria tanto a
Cara, eu falo
público
de marketing.
Tá
é que às vezes vejo um julgamento da galera.
E quem não precisa de marketing hoje?
É isso que eu vou falar. Eu falo sobre ganhar dinheiro,
entendeu?
Fazer marketing.
Quem não precisa de marketing hoje?
Sem
cara,
esqueminha,
são poucas... Nada. Cara, pra mim são poucas profissões hoje que podem estar fora das redes sociais, cara. Fora da internet. Né? Só algumas profissões mais tradicionais. E mesmo assim, se estiverem dispostas a se aventurar nesse mundo, provavelmente vão fazer muito mais dinheiro do que se estivessem no consultório, por exemplo. Então, eu acho que a sua aula é literalmente para todo mundo que vai estar ali dentro.
Vamos ver.
Acho que é isso, né? Tá. Treinador, coach, praticante, atleta. Eu vou trazer sempre alguém de alta performance, né, para falar, porque é uma área que eu gosto muito de estudar, de saber. E para eu fazer as análises que eu faço, eu tenho que estar estudando também, né, sobre alta performance, né? Como se chega à alta performance. Então... Também vai ter esse conteúdo para eles.
Ó, zero script aqui, eu vou soltar a última bomba. tem uma data para sair isso? Eu falei já duas coisas. Eu falei, Axel, vamos fazer uma pré-abertura, né, para ver o interesse do pessoal, pra você, até para você Sim. se sentir mais confiante do tipo, pô, que massa, a galera quer vamos. E colher feedback. É. Pré-abertura, abertura oficial, tem uma data oficial assim pra gente deixar pra...
Cara, acho que se for ter pré-abertura mesmo, vai ser na última semana de fevereiro e abertura oficial na semana do Open. Porque aí...
Aí tem assunto por quatro Open, quatro
aí,
semanas, né?
Três semanas de Open.
São três semanas?
Três semanas de Open. Tá. Aí vocês vão ver eu fazendo algo que eu sempre fiz, só que eu nunca mostrei pra ninguém. Que é uma análise da performance de cada um. Uma estratégia para quem é iniciante, uma estratégia para quem é intermediário, uma estratégia para quem é RX e uma estratégia para quem é elite.
O que eu acho mais legal, cara, é imaginar um lugar desse onde a galera vai poder se conectar. De verdade.
É isso, mas eu também acho que isso daí é o relacionamento. Né? Isso daí acho que a gente vai ter muito a somar. Porque
nem os box fazem isso, cara. Os box tem lá, sei lá, 10, 20, 30% do box que podem querer muito Sim. isso, mas dentro do box isso não é... fomentado, às vezes, entendeu?
E o que é, tipo, a caixinha de pergunta? A caixinha de pergunta é relacionamento. Uhum. É, tipo, eu abrindo espaço para as pessoas me perguntarem e me darem ideia também. Porque se não fosse a caixinha de pergunta, eu não ia ter esse tanto de ideia pra resposta. É na hora que a pergunta vem que instiga a resposta dentro de mim. Não é a resposta que vem e aí vem a pergunta, né? Então, eu acho que isso vai ser muito legal. E eu quero, justamente, debater. Porque, na minha cabeça, eu posso ter uma estratégia pro iniciante, pro intermediário, para um avançado... é que você discorda. E aí eu quero que você vá lá e bote seu ponto e a gente discuta. E aí no final a gente testa, porque eu faço estratégia pros meus alunos, né? Eu vou lá e, ó, eu vou fazer isso. No final eu vou te falar, porra, meu aluno foi bem fazendo isso. Aí você fala, porra, o meu foi melhor fazendo isso. E é isso. A gente vai crescendo todo mundo junto.
Tá, então. Tá aí já, né? Saindo o episódio e já. Bom, você vai divulgar tudo pelas redes sociais, pelo seu Instagram. Você tem base de e-mail, né? Você consegue mandar um e-mail pra galera?
Tá? Consigo também, mas eu tenho que reativar pra galera se inscrever. Porque tá ótimo.
Não, mas vamos seguir nessa ideia. Fazer uma pré-abertura pra acionar membros fundadores, coisa do tipo. Não sei se tem algum especial, mas a verdade é que no primeiro mês já vai rolar sorteio e quanto menos pessoas.
Mais chance.
Mas sem mais spoilers.
Cara, é isso. Não, obrigado pelo tempo. É nóis. Aguardem, porque essa área de membro aí, ó. Caralho, de novo. Essa comunidade. A comunidade do Seek vai ser aqui. Valeu, galera. Obrigado.
Valeu.